Senhor presidente, meu querido senador Eduardo Suplicy, eu gostaria de dividir a minha fala aqui em dois pontos. O primeiro é em relação ao que Vossa Excelência já mencionou. Há pouco participamos ali no Palácio do Governo do lançamento com a presidenta Dilma, o ministro Aloísio Mercadante, ministro Alexandre Padilha, também a presença de outros ministros e ministras, do nosso vice-presidente Michel Temer, do presidente da Câmara, Henrique Alves, e outras lideranças ali presentes, parlamentares, estudantes. Eu quero aqui registrar a presença da União Nacional dos Estudantes, da União Brasileira dos Estudantes, a presença de diversas entidades, estudantes do Instituto Federal de Ensino Superior, professores, secretários municipais, secretários estaduais de educação, a presença de prefeitos, vice-prefeitos, governadores, vice-governadores, enfim. E ali, naquele momento, a presidenta sancionava a lei, ou seja, a partir da publicação de hoje para amanhã, nós teremos a lei que regulamenta a destinação de receitas oriundas de royalties e participação especial do pré-sal e fruto do que discutiu essa casa, também do pós-sal. Portanto, áreas não apenas que venham a ser licitadas, mas áreas ainda não licitadas, aliás, me permita aqui fazer essa observação, o que mostra que isso não é alteração de contrato, não é alteração de contrato, como se debateu aqui durante um longo período. A presidenta encaminhou um projeto para esta casa que destinava 100% de recursos de royalties de participação a partir de resultados, inclusive, da aplicação do fundo social para a educação. A palavra da presidenta tem minha plena concordância e defesa. O petróleo, assim como o gás, são riquezas finitas. São riquezas que em algum momento vão se acabar. Quantas regiões do mundo já não estão com reservatórios esgotados? A nossa vizinha Argentina, para citar um exemplo, hoje tem já raras áreas sendo exploradas. Nos Estados Unidos da América, várias das regiões que ali, na época das descobertas de petróleo, ainda nos tempos do faroeste, como a gente vê nos primeiros filmes de Bang Bang, aliás, disputado na bala mesmo, petróleo em terras americanas, ali nós tínhamos temos vários desses lotes que já se esgotaram na Califórnia, no Arizona, em diversas regiões, e outros que foram descobertos, inclusive em mar, como no Golfo do México e em várias outras regiões. E ali naquele ato, o que me chamou a atenção é que a presidenta compreendeu o que fez o Congresso Nacional. Ao destinar 75% dos recursos provenientes e livres para esta aplicação, para a educação, e 25% para a saúde, a gente abre uma possibilidade do Brasil dar conta de duas grandes cobranças na história desse país. A primeira delas, da educação, ou seja, a necessidade de ampliarmos recursos para a educação, sim. É possível isso no curtíssimo prazo? Bom, sempre que alguém compreende a necessidade de fazermos isso, há de se perguntar se o dinheiro que o povo brasileiro paga de impostos, que é a receita administrada por quem é presidente da República do Brasil, se alguma despesa volumosa, especialmente como essa, algo em torno de 200 bilhões, é a estimativa que se deseja. Qual é o objetivo? Dobrar investimentos na educação. Se aplicamos hoje algo em torno de 200 bilhões em educação, Para dobrar, precisamos de mais 200 bilhões em educação. Então, onde que vamos cortar? Quando olho o orçamento que aqui votamos, quando examino especialmente a aplicação, o total dos investimentos do orçamento próprio da União, dá algo em torno de 600 bilhões de reais. Então, tirar um terço dessa receita a mais, além do que se aplica hoje em educação, significaria cortar de algum lugar. Eu, sinceramente, fui membro ano passado da Comissão do Orçamento e não vejo, não é, que haverá entendimento para cortar da saúde, se já está faltando, da segurança, se já está faltando, do social, enfim. Então, por esta razão, eu acredito que o que nós tivemos de algo novo, inteligente e corajoso foi de trabalharmos uma riqueza que não é um imposto novo, que a sociedade não iria tolerar, ou seja, de garantirmos a condição de, com uma fonte como essa, termos uma meta de dobrar a receita da educação. Há pouco esteve aqui o senador José Pimentel, nosso líder do governo do Congresso, relator do Plano Nacional da Educação. Ele tem a missão, e já apresentou seu relatório, que já aprovamos na Comissão da Educação, de Constituição e Justiça, Social, enfim, pronto para votar agora no plenário, destinando recursos para a educação, o equivalente a 10% da receita corrente líquida, que, aliás, 10% da receita bruta, que equivale a 18% da receita corrente líquida, para a educação. Hoje o Brasil tem a tarefa de encontrar a condição de alcançarmos 10% do PIB, de toda a riqueza que o país produz, em educação. Apenas para a gente ter uma ideia, não é que às vezes a gente fala assim, 10% do PIB, e não faz um raciocínio mais simples. Todos os tributos do Brasil, estados, município e União, somam, e a gente grita muito por isso, algo em torno de 36%, 35%. Ora, destinar 10 pontos percentuais, ou seja, algo em torno de um terço, significa você ter uma fatia considerável das receitas comprometida com uma única área. Então, é por isso que precisava de uma fonte nova de recursos. Aqui, debati, fui o autor de um projeto que regulamenta a parte do que vai para os estados e para os municípios. Aliás, disse a presidenta que é um ponto também que temos que dar solução. Primeiro, após sancionada a lei, como foi feita hoje, nós temos agora que trabalhar as condições de garantir a aprovação do Plano Nacional da Educação, Plano Decenal, 2014 até 2023. Junto com isso, em 10 anos também, garantir as condições de se dobrar os investimentos em educação, hoje algo em torno de 5, 6% do PIB, e elevar para algo em torno de 10% do PIB, ou seja, sair de 200 bilhões a dinheiro de hoje para algo em torno de 400 bilhões. E para quê? Essa, eu acho que é a grande pergunta. Eu fiquei muito feliz, senador Suplicy, em ver a presidenta ter, a presidenta do nosso país, quem, como diz o ditado, quem tem a caneta para poder decidir agora a aplicação desses recursos, do compromisso que ela assumiu hoje com o Brasil. Ou seja, dinheiro sim para melhorar salário de professores, de trabalhadores de educação. Dinheiro para a infraestrutura necessária para os investimentos em educação. Ou seja, para ter, como eu vi agora nessa viagem que eu vou já estar relatando aqui, cidades que não têm nenhuma creche, precisa ter uma creche. Não tem nenhuma escola pública de ensino infantil, precisa ter uma ou mais escolas de ensino infantil, de acordo com o tamanho da cidade, de poder garantir as condições da estruturação da escola. A escola não é só um prédio com sala de aula. Precisa ali para ter ensino de tempo integral. A presidenta colocou, olha, a nossa meta é o Brasil alcançar todas as escolas de tempo integral. Aliás, fui um dos primeiros governadores do Brasil a trabalhar esse conceito de ensino de tempo integral, até para ocupar de forma sadia a população do nosso Piauí com educação, com ensino técnico, com cultura, com esporte, com lazer, enfim, em os diversos níveis. Aliás, as primeiras 18 escolas que implantei no Piauí, das primeiras do Brasil, na área estadual pública, o resultado é que são as melhores escolas do Brasil. Ainda hoje estivemos em Piripiri, uma cidade lá do norte do estado, e na última sexta-feira estive em Uruçuí. E ali pude constatar, das melhores escolas estão essas de tempo integral, onde o professor é exclusivo, dá aula ali, das suas 40 horas, se dedica de manhã, de tarde, outra parte vai à noite e garante as condições de um aprendizado com maior qualidade. Desde a alfabetização para as escolas municipais de ensino fundamental, nesse caso da creche, passando pelo ensino infantil já a partir dos 4 anos. Então, a presidenta quer essa meta para o Brasil e ela é fundamental. Ampliar a rede de ensino técnico é outro avanço considerável. Aliás, como fazemos com o Pronatec, inclusive com a participação do Instituto Federal, das escolas técnicas estaduais e municipais, mas também com a presença do setor privado, como o Sistema S, SESC, SENAC, SESI e SEBRAE, e podendo se pactuar com universidades e faculdades, enfim, que ofereça bons cursos necessários à profissionalização do nosso povo. Ampliar a rede de ensino técnico, visitei lá em Uruçuí o Instituto Federal, vou tratar dele aqui, e para a gente compreender a importância desse momento que vivenciamos hoje para uma região como essa, que é uma das regiões que mais cresce no Brasil, senador Suplicy. Essa região cresce, em média, 27% ao ano, desde o ano de 2001. Em média, 27%. Já teve ano de crescer 35%. O produto interno bruto dessa cidade de Uruçuí, que era um dos mais baixos, o per capita, que era um dos mais baixos do Brasil, hoje é um dos maiores do Brasil, R$ 22 mil per capita, para uma cidade do estado do Piauí. Mas ainda desigual, é preciso cuidar ali para evitar desigualdade. Chegam indústrias como a Bung Alimentos, de beneficiamento do arroz, beneficiamento da soja, beneficiamento de outros produtos e outras áreas de serviços, mas há necessidade de uma maior igualdade. Quem pode fazer essa igualdade? Em primeiro lugar, a educação. É a educação. Eu costumo dizer, senador Suplicy, e é por isso que eu digo da importância desse momento hoje, se a gente tem recursos, eles são colocados a partir já do próximo ano, vão crescer gradativamente. E se nós temos as condições de que esses recursos serão aplicados com esses objetivos, o que é que eu tenho definido com a presidenta? Primeiro, que a gente possa alcançar, na geração da próxima década, toda essa geração que encontramos no começo desse século, com 4, 5, 6 anos, quando ela completar seus 20, 25 anos, ter no mínimo a educação básica, ter no mínimo o ensino médio. De preferência já, quem sabe alguns, uma boa parte, ingressando na universidade, quem já tiver terminado a universidade, fazendo pós-graduação. Para isso, a necessidade da descentralização. O meu estado só tinha ensino superior, e não faz muito tempo, ali na capital, Teresina, e em Parnaíba.